usar a palavra, em si ser usado pela palavra. É isso que nós pedimos, Senhor, e já te glorificamos, porque o coração de todos está nas tuas mãos. Obrigado, Jesus.
Bom dia, gente. Essa igreja está com muita tecnologia. Gravando a pregação no iPhone. O som é no iPad. Tá bom. Som. Vocês me ouvem bem? Queria compartilhar com vocês algo que eu tenho meditado já tem um tempo já. Porque a palavra que eu queria trazer hoje era uma continuação da que eu trouxe da última vez, né? Falava um pouco sobre as duas testemunhas, né? E eu ia falar sobre a questão, como o espírito de Jezabel se correlacionava com esse tempo. Só que aí a semana foi passando, Deus foi falando algumas coisas pontuais comigo. Eu entendi que era para compartilhar com vocês, né? Conversei com alguns essa semana sobre esse tema, conversei com a Carol, com o Thiago e com a Rafa. Durante essa semana sobre esse tema que eu vou falar hoje. E hoje eu vou falar sobre amor e paixão. E o tema seria amor e paixão, quando os dois não andam juntos. Ou quando por algum momento os dois se desencontram. Porque o amor e paixão é tipo arroz e feijão, né? É bom que eles estejam sempre juntos. É bom que eles estejam juntos, né? Faz falta, né? Você bota um prato lá, você come só arroz, aí, pô, tá faltando feijão. Ninguém come também só feijão sem arroz, né? Mas, às vezes não tem feijão, pô. Pra comer só arroz. Você tem que continuar comendo, entende? Então, é conjectura besta, mas uma comparação. Deus tem ministrado no meu coração sobre essa questão do amor e da paixão, algumas diferenças pontuais entre eles, o lado bom de cada um, né? E o que deve permanecer acima de tudo, né? Então, as duas coisas, né, por muitas vezes se parecem, né? Porque eu acho que é do nosso feitio popular a gente se expressar. Por exemplo, quando eu estou sentindo um intenso sentimento de amor por uma pessoa, a gente costuma falar que está o quê? Apaixonado, né? Então, a gente, por vezes, mistura, né, as duas coisas, né? Por isso que para a gente é tão junto a questão da paixão e do amor, porque a gente tende a misturar, né, na forma como a gente se expressa as duas coisas, quando, na verdade, eles têm diferença pontuais, né? Então, por muitas vezes, eles se parecem, mas eles não são iguais, né? Como eu falei, o ideal é que sempre eles estejam juntos. Mas muitas vezes eles vão se separar por algum tempo, né? Então, é aquela questão, né, da caminhada com Deus. Eu não digo nem do primeiro amor, porque quando Deus fala, né, quando Jesus fala, né, para as igrejas da Ásia, quando ele fala sobre o primeiro amor, ele está falando sobre primeiras obras, não são obras de atividade do ministério, mas são obras daquilo que você pratica com Deus no teu secreto, né? Porque você pode ver que a gente vai passar por isso aqui, mas você vê que aquela igreja, ela praticava muitas boas obras e Deus aprovava. Só que ele mesmo assim falou: tenho contra ti que eu mando nas primeiro amor. Então, na verdade, o primeiro amor ele não estava relacionado com aquilo que ela muito fazia, mas estava relacionado com duas coisas: com a motivação do coração, que é fazer pela forma correta, porque fazer pelo motivo correto é fazer por amor, né? Com as obras no que diz respeito à espiritualidade deles, né? Porque eles se tornaram ativistas. Então, mais uma. A mensagem hoje é curta, tá, gente? Vai ser mais uma reflexão sobre isso, para que a gente possa estar meditando esses dias, né? E entendendo qual que deve ser a nossa movimentação, né? O que Deus espera da gente? Mas uma observação sobre essa questão do paixão e amor: não é errado passar algum tempo sem paixão, né? Porque, como eu estava falando, né? Aquela questão do início da caminhada, a gente lembra que a gente tinha um impulso, um drive natural que nos conduzia para as coisas de Deus. A gente não precisava fazer muita força, era tudo muito fácil, porque a gente sempre tinha alguma coisa empurrando muito a gente para tudo que era de Deus. Só que, cara, sempre vai chegar um tempo em que esse drive, em que essa coisa que te empurra naturalmente, isso vai passar para quê? Para provar o que ficou, o que você aprendeu desse tempo. Para provar, né? Para que você seja provado, né? Se retirar isso que te empurra, se você tem amor suficiente para fazer. É para provar o seu amor. Então não é errado a gente passar algum tempo sem paixão, né? Claro, eu não estou crucificando a paixão. A paixão é excelente e eu acho que é até a obrigação nossa buscar que isso seja sempre aceso na gente. Mas vão haver tempos que isso não vai acontecer, por mais que você busque. A verdade é essa. São períodos, são ciclos, né? E eu acredito que são ciclos que o próprio Deus permite para provar o que tem no teu coração. Então a gente pode, não é errado passar algum tempo sem paixão, mas nunca podemos passar um tempo sem amor. Porque o amor, ele é a base de tudo, ele é a base de todos os dons, porque Paulo fala que ele fala sobre todos os dons, depois ele fala, né? Agora vou vos apresentar um caminho sobremodo excelente. Então o que ele quer dizer colocando o contexto dos dons junto com o contexto do amor? Ele quer dizer que a motivação correta pelo qual se deve mover nos dons é o amor. Então o amor é a base de tudo, o amor ele é o fundamento da nossa movimentação sobre todas as coisas. De repente, a paixão é um nitro que a gente bota lá dentro do nosso combustível que faz o carro andar mais rápido. Mas o amor, ele é a estrutura, ele é a suspensão, ele é o motor, ele é a estrutura que faz você se mover. Então, uma definição rápida de paixão, existe muita referência Strong do hebraico para essa palavra, ela aparece algumas vezes no Antigo Testamento, e o contexto em que ela aparece, ela significa várias coisas, ela é muito dependente do contexto, né? Mas eu quero abordar um pouco sobre a paixão como a gente conhece e como a gente está habituado, né? E como muitos são viciados, né? Eu vou explicar isso. Então a palavra paixão, né? Do latim vem do latim tardio, vem de passiones, derivado de passos, participio de pati, né? Que é sofrer, né? Por isso que a gente fala paixão de Cristo, a gente fala sofrimento de Cristo. Mas esse é um dos significados, né? É sofrimento. Mas um dos significados também é um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema, né? A paixão é intensa, envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte por alguma coisa. Em suma, é um sentimento intenso, né? Então, em resumo disso que eu li aqui agora, eu classifico a paixão como um produto da nossa vontade. Ou um produto da vontade que nos é colocada. Porque a gente sabe que até para a gente se arrepender, né? A palavra diz que é o Espírito de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, muitas vezes, a paixão que você vai ter por Deus em um momento é o próprio Deus que acendeu essa chama em você. Porque a gente, por nós mesmos, somos miseráveis e incapazes de acender isso em nós mesmos. Mas o mesmo que coloca, às vezes, esse fogo, é o mesmo que deixa ele se extinguir por um tempo para provar o teu coração. Por isso que eu gosto da Igreja de Filadélfia. Por quê? Porque apesar da pouca força, ela foi fiel. Então era uma igreja que amava, não era uma igreja que era só apaixonada. Agora vamos falar um pouquinho sobre amor. 1 Coríntios 13, isso aí é clássico, né? 1 Coríntios 13, 1. Acho que todo mundo usa isso aqui para falar de amor, né? Traz uma água para mim aí, Thiago, por favor. Vou ler aqui. Agora, isso depois que ele está falando dos dons, né? Ele fala dos dons dos versos anteriores, aí ele vai falar do amor agora. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Aí ele usa essa prosa aqui, né? Essa poesia. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age de forma egoísta. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre ou o amor jamais acaba. Até porque Deus é amor. Todavia, as profecias deixarão de existir. Porque isso tudo é imperfeito, né? As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso, os dons, tudo isso, é só um acesso limitado e momentâneo àquilo que é perfeito. E aquilo que é perfeito é Deus, e Deus é amor. Entende? Todos os dons, eles terminam na plenitude do amor. Porque no amor está a manifestação de todas essas coisas. Porquanto, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o dia, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Porque se a gente tem pleno acesso, a gente não precisa mais de acessos condicionais e limitados. Então, aqui, eu vou parar aqui no 10, ele continua até o 13. É sendo assim, permanece no 13, né? Sendo assim, permanece até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então, o que que algumas observações que eu aprendo sobre esse texto que fala a respeito do amor, onde Paulo ele fala a respeito do amor. Aqui a gente percebe claramente que, para alguns pontos, ele faz até uma hipérbole, porque é bem difícil que alguém dê a sua vida sem ser por amor, né? Uma coisa, mas ele usa esse extremo para mostrar que até isso sem amor não seria válido. Até isso sem amor não traria proveito. Porque quando chegar aquele dia em que o fogo do céu queimar para provar o que é ouro, prata, pedra preciosa ou bronze, se essa obra que você fez foi baseada na motivação correta, no amor, ela vai permanecer. Agora, se isso você fez com motivação errada, qualquer outro motivo sem ser amor, ele vai ser queimado. E de nenhum proveito você vai ter. Porque você vai ser salvo, mas salvo como pelo fogo, como Paulo fala. Então, de repente, a tua vida vai ser produzida salvação, mas galardão em cima daquilo que você fez sem ser por amor, não vai ter. Não é dado galardão para obras que não são feitas em cima do amor. Obra que é feita só em cima da paixão. Você está fazendo aquilo porque você tem um drive, está todo mundo fazendo, tu quer fazer e tal, 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 mas tu está ali porque tu está empolgado, porque está todo mundo fazendo e tu quer fazer também. Mas, cara, já parou para pensar? O fundamento que você está fazendo, você está realmente, aquilo que você está fazendo, você está focando assim: não, eu estou fazendo para o meu Pai, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo isso porque eu amo a Deus, eu estou fazendo isso por amor, porque eu, estando com muita vontade ou sem vontade, eu vou estar aqui fazendo porque eu entendo que isso aqui é o correto. E o amor, ele está muito mais relacionado com uma escolha do que um furacão de sentimentos. Então é por isso que eu estou fazendo. Sobre esse tipo de obra, vai ser dado galardão. Agora, qualquer outra obra que não seja em cima desse fundamento, que não seja feita dessa forma, não vai ser dado galardão, de nada vai servir. Vai ser queimado pelo fogo, como se fosse palha. Então, ter amor é ter a motivação correta para servir a Deus. Como eu já falei, né? Paulo, ele cita uma gama de exemplos de ações, né, e de atos que uma pessoa pode fazer, por mais intensos que sejam, mas que feito sobre um fundamento que não é o amor, feito sobre um fundamento errado. E ele fala que disso não há proveito algum. Então eu entendo, qualquer ação feita fora da motivação correta, que é o amor a Deus, ela não é proveitosa. É como se fossem os atos de justiça que a gente faz pela nossa própria justiça, sem ser a justiça de Deus, são trapos de imundícia. O que eu aprendo sobre amor também: o amor é pureza, retidão e uma firme escolha. Então, quando eu falo sobre amor, estou falando sobre uma pura motivação, estou falando sobre um sentimento puro, onde não há sombra de variação. Por quê? Aí é o próximo tópico que eu escrevi: o amor é um pouquinho da essência do próprio Deus que ele colocou em nós, porque todos nós carregamos atributos que são atributos do próprio Deus e que ele compartilhou em nós, porque Deus, ele é a origem e ele é o centro de tudo aquilo que é bom, de toda a vida do universo. Então, se você tem um espírito vivente, é porque ele tirou uma porção do espírito dele e colocou em você. Por isso, quando a gente tem duas escolhas, na verdade, né? A gente pode retornar para Deus ou ir para um caminho diferente, né? Mas a gente sabe que a nossa origem é Deus. Por quê? Porque o nosso espírito vivente veio dele. Então, o que é o amor? O amor é um pouco da essência do próprio Deus que ele colocou dentro de nós. Então, por isso que é um sentimento puro. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então, no amor, que é um atributo divino que há em nós, não pode haver também mudança nem sombra de variação. Porque se é um atributo divino, ele tem as características divinas. É retidão. É você ser reto, é você ser de uma coisa só naquilo que você faz. E uma firme escolha é você escolher algo e, baseado na sua escolha, você não desistir e perseverar. Por mais que haja tropeço no caminho, por mais que hajam dificuldades, por mais que hajam falhas às vezes, mas você fez uma escolha e você não vai retroceder. Porque isso é amor. Você não vai desistir, cara. O amor não desiste. O amor não é covarde. E, assim, óbvio, o amor também envolve sentimento, né? A gente não pode falar que o amor é só uma escolha ou só isso. Não, o amor também envolve sentimento, né? Você tem sensações boas, sentimentos bons quando você ama, quando você faz algo por amor. Por mais que aquilo te custe no momento, que não seja prazeroso e tal, mas no fundo, você sente satisfação. Você fala assim, caraca, tá ruim pra caraca, mas eu tô fazendo a coisa certa. Sabe, tem sentimento envolvido, né? Mas a gente tem que entender que não é só isso, é muito mais do que um sentimento envolvido, né? Quero ler Gênesis 29, 18. O amor é muito mais que um sentimento envolvido. O amor é ação. Uma das expressões do amor é ação. Ação. Agir. Por isso que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu, então, por amor a Raquel, durante 7 anos, mas que lhe pareceram poucos dias, de tal modo que ele a amava. Então, qual foi a tradução, qual foi a expressão que Jacó teve em função do amor que ele sentia por Raquel? Foi uma atitude, foi uma ação, foi um trabalho de 7 anos, mas que ele acreditava tão firmemente no tamanho da recompensa que ele teria ou no porquê ele estava fazendo, que ele pareceram poucos dias. Então, qual uma outra característica do amor? O amor é uma decisão perseverante. Jacó amava a Raquel e decidiu perseverantemente trabalhar 7 anos pelo amor dela. E ele trabalhou 7 anos pelo amor de Raquel. Então ele tomou uma decisão. Imagina você, que a gente fala assim, 7 anos, tá, beleza, parece letra fria, mas se coloca lá na situação de Jacó, trabalhando pro tio 7-1, dele 7 anos, cara, por causa de uma mulher, né? Por causa do amor que ele sentia. Então você vê que, né, quantos de nós, sei lá, 3 anos e meio já daria uma desanimada? Assim, caraca, será que vale a pena mesmo, mano? Mas o quê? O amor é uma decisão perseverante. E qual uma outra observação que a gente pode fazer sobre o amor? E agora, aqui eu estou falando de uma. Aqui no, nesse caso, eu usei o exemplo do amor de um homem para com uma mulher. Aqui envolve uma gama de sentimentos, né? A gente sabe disso. Porém, com Deus, o amor. Isso eu até compartilhei, acho que foi com a Rafa esses dias. O amor é aquilo que construímos de sólido no tempo da paixão. E é o que nos leva até ele e a sua vontade. Então, cara, se você está vivendo um momento de paixão com Deus e tal, foca nesse tempo em construir coisas sólidas. Foca nesse tempo em construir um firme fundamento. Porque, de repente, quando a paixão der uma esfriada em algum tempo, não é ideal que isso aconteça, mas se acontecer, você vai ter construído algo sólido. E você vai se mover pelo amor a Deus. Porque é o amor que sofre, é o amor que crê, é o amor que espera, é o amor que suporta. A paixão é rápida, ela não crê, ela não suporta, ela não espera, ela não persevera. Não é sentimento, mas aquilo que tem essas características não é a paixão, é o amor. Quero ler Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 1. Carta à Igreja de Éfeso. Falei do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara, aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança. E que não pode tolerar pessoas mais, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome. Não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei teu candelabro do teu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeia as práticas nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreendo que o Espírito declara as igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, é dado um recado aqui para a igreja de Éfeso, de que apesar de toda a obra que ela efetuava, ela tinha abandonado o primeiro amor. E um dos primeiros riscos que eu vejo em relação à obra do ministério é você se apaixonar pela obra, pela ação, você se apaixonar pelo serviço e perder a paixão pelo Deus do serviço. Às vezes se envolve tanto com a causa e a gente está vidrado pela causa, a gente luta, a gente sofre pela causa, mas a gente esqueceu o motivo da causa. Então o amor não tem a ver somente com a obra do ministério, porque a igreja de Éfeso as tinha. Como a gente vê, e Deus, ó, aprovava a obra do ministério deles. Então, o primeiro amor que fala aqui tem a ver com a essência de quem eu sou com Deus na minha vida, né? Então é aquela questão, né? A pessoa está envolvida na obra do ministério, né? Ela suporta até sofrimentos, né? Mas qual a motivação dela fazer aquilo? Será que é um verdadeiro amor? Será que o amor realmente se traduz na vida dela? Porque a gente vê que o amor, ele se traduz, ele é aprovado pela obediência. Ele é aprovado por uma vida de devoção também, né? Vida é essa devoção que é muito fácil fazer quando você está apaixonado, mas quando você só ama, é que você é aprovado. Então, o que eu aprendo sobre a igreja de Éfeso a respeito do amor, a respeito desse primeiro amor e das obras que ela fazia? Não podemos ser legalistas que lutam pela causa de Deus sem o Deus da causa. Tem muita gente lutando pela causa de Deus, mas já não estão mais com o Deus da causa. Porque se você luta por uma causa, que é a causa de Deus, mas você não se envolve com o Deus da causa, ele não te conhece. Por isso que naquele dia vai ter muito que eu falar, ah, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. São pessoas que executaram excelentes obras, ajudaram a libertar pessoas e tudo mais, mas estavam lutando na causa de Deus sem o Deus da causa. E isso fez com que eles não fossem conhecidos de Deus. Então o amor é quando fazemos para Deus, mas quando fazemos porque somos... Não quando fazemos porque somos apaixonados pela causa ou no automático. Ou por qualquer motivação errada, né? Se a gente faz por esses motivos, né? Não é por amor. Automático, ser apaixonado pela causa, né? Isso não é a essência do amor. O amor é mais profundo que isso. O amor tem a ver com você amar tanto a Deus que você quer ver tanto Ele feliz, que você vai fazer as coisas nas quais Ele se envolve, ou Ele se envolveria se estivesse aqui. Não é sobre você gostar, é você fazer, porque você ama alguém e essa pessoa gosta, você quer agradar ela. Vamos ler João 15, versículo 9. Evangelho de João 15. O que define se a gente ama ou não? O que define se a gente permanece, se a gente está no amor ou não? E se a gente está se movendo no amor ou não? Né? Tem um padrão, tem um critério. E aqui, né, está escrito aqui no Evangelho de João. Jesus disse: assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Mas como que eu vou permanecer no amor de Deus? Se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Ou seja, o lugar de plenitude, de alegria e de felicidade é no amor de Deus. Mas o lugar do amor de Deus é o lugar de obediência aos seus mandamentos. Então o amor a Deus, ele é aprovado pela obediência àquilo que Deus quer. É aprovado pela perseverança àquilo que o próprio Cristo deixou para a gente. Então você, isso, eu acho que isso é claramente perceptível, que não é exatamente a paixão que nos mantém nos mandamentos, não é a paixão que nos mantém firmes naquilo que nos foi ordenado, aquilo que nos foi outorgado, mas sim o amor. A paixão ajuda sim, mas se ela acabar, ou se ela diminuir por um tempo, o que vai te sustentar? É aquilo de firme e de concreto que você construiu, que é o amor. Falei que ia ser rápido hoje, eu estou caminhando para o final já. E aqui, quis fazer... Isso tudo que eu estou compartilhando com vocês são coisas que eu tenho refletido ao longo da semana, eu só coloquei no papel só aqui. Mas são coisas que eu tenho pensado, que Deus tem me feito enxergar, porque... Cara, vai haver um tempo, né? Que... E é aquilo, né? Não, quando a gente fala do fogo do céu, né? A gente não fala somente dos dias que as obras serão provadas, né? Mas a gente está falando do tempo do batismo com fogo também. A gente está falando do tempo do dia da provação, a gente está falando do dia da angústia. Cara, vai no Oriente Médio ver uma família que está sendo extremamente perseguida, que não tem paz, que perdeu seu filho e tudo mais. Cara, olha bem no olho dela e vê se você consegue enxergar paixão de verdade. Pessoa apaixonada. Ou se você enxerga amor, perseverança, firmeza. A pessoa ama a Deus, ela fez uma escolha, ela falou, vou servir a Deus, eu vou servir pelo motivo correto, eu vou servir até o fim. Essa pessoa já perdeu tudo, cara. Mas ela continua até o final, por amor. Então, o que suporta o dia do fogo, o que suporta o tempo da provação, o batismo com fogo, a última semana de Daniel, o tempo da tribulação, o que vai suportar isso? Não serão as pessoas extremamente apaixonadas que em todo culto estão pulando e... e chapando na presença de Deus. Não que seja ruim, seja excelente. Muito bom que a gente faça isso sempre. Mas não vão ser as pessoas que baseiam sua vida cristã nesse momento. São as pessoas que baseiam sua vida cristã em construir algo sólido e concreto com Deus, baseado no amor e permanecendo no amor, que significa permanecer em seus mandamentos. E isso vai suportar o dia do fogo, isso vai suportar o dia da provação. Então, se mover somente por paixão é coisa de quem só faz as coisas quando sente vontade. O amor, ele dentro de nós, e se mover por amor não é somente fazer aquilo que tem que ser feito quando a gente sente vontade de fazer. Mas mover por amor é você fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito, porque foi ordenado. E aquele que ama permanece no que foi ordenado, ele permanece nos mandamentos. Então a gente não deve ser dependente da vontade para fazer algo por Deus. A partir do momento em que a gente resolve se mover por amor, permanecendo nos mandamentos e fazer aquilo que é correto, somente o fato de sabermos que aquilo é o correto, que aquilo é a vontade de Deus, a gente já deve ser o suficiente para a gente fazer se mover. Não esperar a vontade, ou o clima, ou as situações favoráveis. Isso não deve ser aquilo que nos move, mas na verdade aquilo que nos move deve ser simplesmente o sentimento puro, né? A vontade pura do amor por Deus. Porque o amor é uma firme decisão. Então fazer o que é certo mediante isso, né? Não somente o que eu tenho vontade, mas fazer aquilo que é certo e permanecer nos mandamentos, nos faz permanecer em amor. Mais uma observação sobre essa questão do amor, da paixão, a maturidade, né? E aquilo, né? Isso, acho que isso é comum da vida adulta. Eu acho que todo mundo, quando chega na vida adulta, que tem que lidar com muitas demandas, em que você, de repente, assume uma família, né? De repente, eu acho que de todo mundo aqui, talvez a Flávia e o Thiago é que pode falar melhor, né? Eu ainda não tenho tanta autoridade para falar sobre isso, mas a vida adulta, em 90% do tempo, você fazer aquilo que é necessário, não o que você quer. Você não está o tempo todo fazendo o que você quer, mas você está o tempo todo fazendo aquilo que é o correto. Então, quando você chega na fase madura, na vida adulta, você vê que a vida não é sobre aquilo que eu tenho vontade, não é sobre aquilo que eu acho bom ou que eu acho legal. Não, a vida é sobre aquilo que é necessário. Então, a maturidade está mesmo em não estando queimando em paixão, fazer as coisas para Deus em amor e com pureza de coração. Então, fazer por Ele e ser feliz em estar fazendo por Ele. Então, isso é um sinal da maturidade. A pessoa assume um compromisso com Deus e ela permanecendo em amor nos mandamentos do Senhor, permanecendo firme e perseverante na firme decisão que ela tomou, ela segue, ela prossegue, ela faz aquilo que tem que ser feito. Então, alguns dias, né, a gente já está conversando sobre isso, né? O Thiago, Cíntia, Carol, a gente tem falado sobre isso. E com algumas outras pessoas também, que a gente está vendo uma geração difícil. Em que muitas coisas foram profetizadas sobre essa geração, mas a gente não consegue ver o cumprimento dessas profecias no comportamento dessa geração. Porque parece que é como se uma geração tivesse tudo para dar certo, tivesse todas as profecias sobre si, mas estivesse deixando passar a sua geração. Estivesse deixando passar as promessas. E vai chegar uma hora que Deus vai começar a usar as pedras, porque é uma geração que uma geração volátil que se viciou em fazer tudo por paixão. Mas a firme base do amor não foi construída. Então, uma geração que se viciou em fazer as coisas com paixão, ela é viciada nisso, ela é viciada na intensidade, ela é viciada no fogo, no drive, naquilo que vai mover ela espontaneamente. Só que ela não aprendeu a, quando esse ambiente não está presente, ela continuar fazendo as mesmas obras, mas somente por amor, por causa de uma firme base que foi construída. Então, eu acredito firmemente que a geração dos últimos dias, a geração do dia de Elias, a geração da última semana de Daniel, vai ser uma geração com paixão? Sim, isso aí eu tenho certeza. Mas é uma geração que todas as coisas vão ser construídas em cima do amor, da firme decisão, da obediência, da perseverança, da motivação correta. Porque são esses que Deus sabe que vai suportar o tempo horroroso que virá sobre eles. Então, qual a conclusão que eu tiro disso? Que a paixão é importante. Eu não nego a importância da paixão. Mas, como Paulo falou, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior é o amor. Queria que você curvasse a cabeça para a gente orar. E sobre tudo isso que foi dito, a gente pedir para Deus para colocar não só paixão no nosso coração, mas amor. Colocar na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso entendimento. O que é o amor? E como é importante se mover por amor. E que a gente precisa, porque a gente é miserável, a gente precisa que esse amor seja colocado em nós, porque a gente de nós mesmos não podemos produzir isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos curvar diante dos Teus pés, Senhor. Nos humilhar, Pai, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Nos curvar, Senhor, aos Teus pés. Aos pés da Tua glória, da Tua majestade, Senhor. Reconhecendo que nada somos, Senhor. Somos pobres e miseráveis homens, Senhor. Pecadores, totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Pai, duas coisas queremos Te pedir, Senhor. Coloca um fogo no nosso coração, Senhor. Acende em nós uma paixão, Senhor. Uma paixão por Ti, Senhor. Um sentimento intenso, Pai. Um fogo, um drive que vai nos conduzir para todas as Tuas coisas, Senhor. Mas além disso, Deus, nós queremos Te pedir, Senhor. Coloca um amor por Ti no nosso coração. Sincero e verdadeiro. Firme e constante, perseverante, sofredor, que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor que jamais acaba, porque o Senhor é amor e a Tua essência é amor. Então, Pai, aumenta a Tua essência nos nossos corações. Porque mesmo soprando o vento e por algum tempo apagando o fogo da paixão, o amor vai continuar, o amor vai perseverar, o amor vai nos sustentar, o amor vai nos manter. O amor vai fazer a gente permanecer em obediência, permanecer na obra do ministério, permanecer nas primeiras obras, permanecer no primeiro amor. Porque foi uma decisão, foi uma firme escolha, foi um firme fundamento plantado e colocado dentro de nós. E pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode cair a chuva, mas a casa construída sobre firme fundamento, sobre a rocha, sobre Cristo, e Cristo é amor, a casa construída sobre isso não vai cair. Então, Pai, coloca o Teu amor, Senhor, nos nossos corações. Para que em tudo, Deus, em tudo, venhamos nos mover por amor, com a motivação correta, Senhor. Fazendo aquilo que lhe agrada. Não somente quando tivermos vontade, mas entendendo, Senhor, que aquilo que é o correto deve ser feito. Porque aquele que permanece nos Teus mandamentos, Senhor, permanece no Teu amor. Nos ajuda a permanecer no Teu amor, Senhor. Queremos Te amar mais que tudo. Queremos amar uns aos outros, Senhor, entendendo o que é o amor. Queremos amar o nosso próximo. Queremos amar a nossa família, Senhor. Queremos amar a Tua obra, mas entendendo o que é o amor, Senhor. Nós oramos só a Ti, Pai, nessa manhã, Deus. E Te agradecemos, Senhor, por ministrar, por falar em nossos corações. Eu Te agradeço, Senhor, porque antes de eu trazer isso aqui, o Senhor falou comigo. O Senhor ministrou algo em mim, Senhor, e só por isso eu estou aqui repassando. Obrigado, Senhor, por ter me usado como canal daquilo que o Senhor queria falar, Deus. Nos ajude a permanecer firme e constante, Senhor, naquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tchau. Tá pegando? Está aberto para oferta. Quem quiser vir e trazer sua oferta. um ato de amor também. Depois eu faço no final, meu celular está ali no pad. Mas quem quiser, está aberto o momento da oferta, quem quiser trazer, tem o QR Code, ou QR Code, para você colocar o celular ali, na sua oferta pelo aplicativo. E eu sei que a palavra, quando Deus fala mesmo com a gente fica murcho assim, né? A gente fica meio sem reação, fica meio letárgico, mas eu acredito que é uma semente que Deus coloca dentro do nosso coração, para que essa semente, encontrando um solo fértil, que você não deixe o teu solo ter espinhos, que você não deixe o teu solo ter pedras, mas que você entenda e receba essa mensagem de coração aberto, para que essas sementes elas possam multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Que você entenda o que é amor por Deus, o que é o amor, e que por amor você faça tudo aquilo que for necessário para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, na nossa comunidade local, onde você mora, na rua que você mora, seja lá onde for, no mundo, até o dia em que aquilo que é perfeito vier, que é o próprio amor. Cristo é amor, e um dia ele vai vir, ele vai reinar, ele vai estar no nosso meio. E aí, irmão, tudo aquilo que é parcial não vai ter mais sentido. Amém? Desliguei.
Peço a vocês, se forem ofertar em bolso,